E cascaça do Deus, né?
Salve.
De pergunta. Alguém tem alguma pergunta?
Eu tenho, Joaquim.
Então pergunte.
Você ainda agora falou para o rapaz que estava aqui, acho que foi ele, sobre a ação. Que a ação nunca somos nós que tomamos.
Perfeito.
Né? Mas por que que a gente se arrepende, então, das ações que às vezes são tomadas?
Porque você acha que você não fez o certo. Arrependimento é você achar que o que você fez estava errado. Aí você se arrepende de ter feito como se você pudesse ter agido diferente. Você não pode ter agido diferente. Por quê? Por que você não poderia ter agido diferente?
Porque a ação não foi errada.
Não sei. Porque você não fez. Que você fez de outro jeito. Não importa se estava certo ou se não estava errado, se estava errado. Naquela hora que você fez o que fez. Fez porque achou certo naquela hora. Na verdade, a maioria se arrepende quando o que fez causa algum prejuízo para ele. Porque se o que ele fizer não causar prejuízo para ele, ele nunca vai se arrepender. Então o arrependimento é apenas um lamento por não ter ganho, por não ter acertado. Se você acha que você poderia ter feito diferente, faça agora. Que adianta você ficar se arrependendo do que já fez? Vai mudar o que você já fez?
Não.
Só vai prolongar o seu sofrimento. Então não importa se o ato não poderia ser feito, se o ato tinha que ser feito, nada disso importa. O que importa é, eu fiz assim. Fiz, acabou, ninguém mais pode mudar. Se eu acho agora que eu fiz e estava errado, eu vou tentar fazer diferente. Agora, se eu ficar me lamentando porque eu fiz aquele jeito arrependendo, eu não faço outro jeito. Então não adianta nada deixar sofrimento em cima de sofrimento. Como vocês falam, solar o leite derramado não resolve nada. O que resolve é limpar o leite derramado, se você conseguir. Se você não conseguir, não tiver tempo, não tiver material de limpeza, não puder, deixa sujo. Essa é a forma de viver que não lhe causa sofrimento. E não é cômoda. Esse é um detalhe que vocês precisam entender, que a maioria fala em comodismo. Não é cômodo. É o contrário. Viver desse jeito que nós estamos falando é uma coisa extremamente complicada. Sabe por quê? Porque você ainda tem padrões de certo. E como você disse, vai se cobrar de você mesmo. E aí vai chegar ao arrependimento. Os outros têm um monte de coisas certas, regras, e vai julgar você. Vai dizer que você está achando isso, que você está achando aquilo, que você não faz, que você não liga para nada. Sabe? É muito, muito, muito mais difícil você viver assim do que você simplesmente querer seguir o que a maioria faz. Isso é comodismo. Fazer o que a maioria faz é que é comodismo. Agora, você trabalhar em você para não deixar as coisas desse mundo influenciar o seu estado de espírito, isso é um trabalho muito difícil de ser feito. Por quê? Porque não tem nada que você possa, vamos dizer assim, excluir desse trabalho. Sabe? Não há desculpa. Aquele que quer ser feliz não se prende a nada. Por mais que a sociedade diga que determinada coisa tem que ser feita, determinada coisa é o certo, esse é o caminho, você tem que enfrentar a sociedade. Enfrentar dentro de você, não para fora. Enfrentar não no sentido de cobrar dela, mas no sentido de enfrentar o que ela faz dentro de você, para não deixar a crítica deles entrar em você. Não chegar ao ponto de se lamentar pelo que fez.
Mas você diz que a ação não é da gente.
Sim.
Você disse para ele. Aí a eu arrependi uma pessoa, a ação não foi minha. Mas isso. Eu me arrependi. Esse arrependimento é meu?
É. Esse arrependimento é uma emoção que você está vivendo em cima daquilo que aconteceu.
A ação não é minha, mas o arrependimento é.
Sim, por quê? Porque arrependimento não é ação, é emoção. O ato decorrente do lamento, ou seja, como é que você chamou? Arrependimento, ou seja, você falar, você fazer atos, alguma coisa, isso não é seu. Mas o sentir o arrependimento é seu. Essa distinção. Viu? Dentro disso que nós estamos falando, você quer ver um exemplo? Comoções, comoção da sociedade. Ah, levou um pobre inocente de uma criança que levou o tiro. Ah, o outro que estava em casa, o ladrão entrou, bateu e espancou. Isso são situações, a menina que mandou matar os pais. Isso são situações em que vocês acham que não podem deixar de sofrer. Aí você entra, porque o certo é, sabe, você mostrar para a sociedade que você se solidariza, que você sente aquilo. Mas sabe, o que vai resolver? Você se entregar ao sofrimento porque uma criança recebeu uma bala, vai resolver o quê? Vai acabar com as balas? Vai acabar com os tiros? Vai trazer a criança de volta? É esse o problema. O problema que eu estou querendo mostrar nessa conversa para vocês é que muita gente já acusa o que nós fala de ser, de como se fala, sabe, é indolência. É você não querer saber, é comodismo. Não, é o contrário. Porque é preciso trabalhar muito para não se deixar levar para o lixo. O mais cômodo é você deixar. Porque aí os outros não vão lhe julgar, os outros não vão lhe criticar, os outros não vão lhe acusar. Sabe, é isso que você precisa entender. Nada, 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 nada pode servir para você aceitar o sofrimento. Nada tem a importância maior do que o seu sofrimento. Por quê? Porque o seu sofrimento, a sua contrariedade, é mais importante que qualquer coisa. Inclusive, a sua vida. O estar vivo. Por quê? O que que há nesse sentir-se contrariado de tão importante que você deve evitá-lo a todo custo?
Não sei, é atentar contra Deus?
Hã?
É atentar contra Deus?
Não, não é atentar contra Deus. É você negar Deus, afastar-se de Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Sabe me dizer?
Sem copiar lá, pergunta número um só.
Deus é tudo. E tudo é Deus. Então, a criança, a bala, quem atirou. E o atilar, veja bem, a criança, quem atirou, a bala, e o atilar é Deus. Quando você se contalia com o ato de uma criança ter sido alvejada, você está se contalhando contra Deus. É por lixo que é muito mais importante você entrar nessa harmonia com o mundo, porque a harmonia com o mundo é a harmonia com Deus. Agora, só um detalhe, por favor, que precisa ficar muito claro. Para vocês, seres humanos, o que não é sim, é não. Vocês jamais conseguem cegar o caminho do meio. Mas existe um caminho do meio, que é um lugar onde o não e o sim estão presentes, mas estão presentes de tal forma que um anula o outro. Então, quando eu falo que você não deve deixar isso, as coisas influenciar você, não estou dizendo que você deve agir de determinada forma, ou que você deve, por exemplo, neste caso, matar criança, ou que achar certo matar criança. Eu não estou falando certo ou errado. Eu só estou querendo dizer, aconteceu, não tem como tirar. Agora você precisa encontrar um jeito de conviver com isso, sem que isso lhe leve à contrariedade. Então não é sim ou não, é o caminho do meio. O caminho do meio é onde os dois lados existem, o sim e o não, de intensidade tão igual que um anula o outro. Esse é o caminho. Então, aqueles que dizem, estou aqui, defendo que se mate, que se estupe. Não, não é isso. Eu defendo que, ao se deparar com isso, você não deve entrar em contrariedade. Por quê? Porque a sua contrariedade não vai resolver nada. Pelo contrário, vai atrapalhar. Atrapalha, inclusive, quem está vivendo aquilo. Então, é preciso, ao acontecer, se acontecer, aprender a viver com o que acontece. Ficou claro isso? Então, lamentar do que? Se arrepender do que? Se já foi feito, se já aconteceu. Não perca tempo na sua vida, nem lamentando, nem pedindo perdão, nada disso. Toca a vida em frente. Aconteceu, aconteceu, já passou, agora eu vou para frente.
Não, é só um comentário a respeito do que você está falando. É Deus, né? A onisciência, a presença, a impotência. A alma é só um ato.
Ixi.
E quando houve aquele problema da Fênix, uma pessoa quase que me matou, porque eu fui explicar a ele essa situação. Ele sabe que teu parente não estava lá, aí que não sei o que. Eu falei, acho que esquece.
Você não precisa ensinar nada aos outros.
Ele não conseguiu entender.
As pessoas não conseguem, acham que aquilo poderia ter sido evitado. Aquilo que aconteceu, seja o que for, nunca poderia ter sido evitado. E não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o que não aconteceu, não tem nada a ver com o que estava no livro da vida, não está no livro da vida, não. Sabe por que aquilo não poderia acontecer diferente? Porque aconteceu daquele jeito. E depois que a coisa acontece, não tem como você voltar lá atrás e mudar o que já foi feito. Então, se não tem como você voltar atrás e mudar o que já foi feito, você tem que começar a pensar como você vai fazer agora. E não ficar perdendo tempo chorando porque fez daquele jeito. Olha, eu fiz aquilo, deu merda. Deu. Aprendi, não vou fazer de novo. Acabou. Agora eu vou ficar chorando porque eu fiz e deu errado porque aconteceu. Não adianta, não vai resolver. Sabe, é esse o trabalho. É a aceitação da vida. Eu chamo isso de choque de realidade. A realidade é, aconteceu aquilo. Ponto. Acabou.
É um trabalho difícil, né?
É muito difícil, porque o mais fácil é você sentar e solar. É o que todo mundo falia, é o que todo mundo cobra de você. Como ela falou, de as pessoas cobraram dela porque ela estava sendo uma coisa diferente.
É normal, quer dizer, é normal. Aconteceu.
Mas assim, a pessoa que falou isso para ela, eu acho que ele não deixa de ter uma certa razão, no sentido assim, se fosse um parente seu, talvez assim, sua forma de ver a coisa fosse ou uma pessoa muito próxima.
Não, mas aí ele estava deduzindo, ele queria achar como ele ia reagir se o parente meu.
Não, é isso que eu estou falando, assim, porque a gente está numa distância das coisas, aquilo ali pra gente é mais fácil de resolver aquele problema, sabe? Ah, não, é só uma torre gêmea que bateu lá, um avião e tal. Muito distante, né?
Não, assim, há um conflito de...
Agora, quando tá próximo da gente a coisa, o problema tá próximo, é diferente, assim. O negócio não é tão simples, assim. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver. Esse negócio é dessa forma mesmo, né? Tem que ter essa... Tem que fazer essa separação aí, mas eu acho que a gente tem que entender do lado da pessoa que fala também que se fosse o seu parente, você agiria assim também, se fosse uma coisa próxima de você.
Moço, deixa eu só falar uma coisa pra você. Na coelação a viver a vida, tem um detalhe muito interessante. Não existe teoria. A vida não pode ser vivida e não pode ser pensada através de teorias. Se fosse com você, você reagiria de outra forma. Será que reagiria? Quantas vezes aconteceu perto de você alguma coisa ou aconteceu com algum seu que você, vamos dizer assim, agiu de uma forma leve? E quantas vezes aconteceu com alguém longe de você que você absorveu todo o sofrimento? Sabe, a vida não pode ser vivida com a teoria, assim como eu disse que não pode ser vivida no passado, não pode ser vivida com uma teoria sobre o futuro. A vida tem que ser vivida no agora. Você só pode saber a sua reação a alguma coisa baseado na reação que você tem agora. A reação que você vai ter no futuro sobre aquilo, você não tem a mínima ideia qual vai ser. Porque pode chegar lá, ter alguma coisa, algum acontecimento, alguma coisa que distraia você nem vê que aconteceu. Sabe, trabalhar a vida em teoria é você buscar regras e normas que você só vão servir para uma coisa. Para você mesmo quebrar e você sofrer porque quebrou. Então não dá para te viver, ele não tem razão, porque ele está trabalhando com teoria. Ele não está dentro dela para saber. Sabe como que eu gosto muito? As pessoas se deixam levar pela mente que diz assim, eu tenho certeza que aquela pessoa fez aquilo para me atacar. Aquela pessoa agiu daquele jeito para me chacanhar. Você está lá dentro? Você está vendo? A pessoa disse para você? Nada. É tudo elucubação mental, é tudo de mundo mental, a mente que anda e você andando. Não se trabalha com adivinhação com relação à vida. Com relação à vida, você trabalha o que acontece, na hora que acontece. Porque ali você pode ter uma noção. Ali ela pode saber como ela está reagindo. Mas amanhã ela não vai saber como vai reagir. Então esquece, não entra nessa não, porque senão quem vai sofrer no futuro é você.
Se não acontece porque lá no fundo é um ego, um medo, principalmente.
Como é que é? Não entendi.
Toda essa criação, no fundo, na verdade, não é o medo do ego de perder alguma situação.
Toda essa situação de não é o ego que anda por medo de perder, sim. O ego parte para o ataque ao outro, porque quando alguém disse para ela, eu queria ver se fosse o seu como você resilia, ele está atacando. E parte para atacar, para quê? Para não perder. Mas, veja, vamos entender essa derrota. Porque, veja, a derrota ela é muito subjetiva. Porque a derrota não é nem perder. Nem deixar de ganhar. A derrota, neste caso, é ela simplesmente pensar do jeito que ela quer. Sabe? Não é melhor nem pior o que ela pensa. Mas o fato dela não pensar como eu penso, para mim é uma derrota. Aí acabou o respeito, aí eu pichinjo, empola ela, fazer ela mudar de ideia, para quê? Para que eu vença, para que eu me sinta vitorioso. Essa é a vida. Cada vez que você critica alguém, cada vez que você vai contra alguém, você está indo contra alguém exatamente para poder trazer a pessoa para o seu lado. Deixa eu falar uma coisa. A terra é redonda ou é plana?
Plana.
A terra é redonda ou é plana?
Que terra?
A minha pergunta é a seguinte. Qual a diferença para vocês? Sabe, você mal vive fora da sua cidade, que de lá do seu país, que de lá do seu planeta. Mas as pessoas perdem tempo discutindo uma com a outra, querendo provar que ou a Terra é plana ou a Terra é redonda.
Mas as pessoas que querem provar que a Terra é plana, elas querem provar que existe um governo que diz que a Terra é redonda para que a gente não acredite no que é, não é isso? O argumento deles é esse.
Argumento cada um vai usar. O que você precisa entender é que as pessoas que falam isso, elas estão falando isso porque você acredita o contrário. E elas vão falar isso para fazer você acreditar aquilo que elas acreditam. Só que quando você rebate, você está fazendo a mesma coisa. E aí você acusa ela de querer impor a verdade, mas você não vê que está impondo a verdade a eles. Mas a grande pergunta para aquele que quer ser feliz é: o que isso interessa para a minha vida? O que isso interessa para a minha felicidade?
Mas quando você olha para isso tudo, se diverte.
Hã?
Quando você olha para isso tudo, se diverte. Porque eu olho e eu acho um barato. Entendeu?
É entretenimento para ela.
Sabe, é exatamente isso. É você olhar para o outro e dizer: vai, meu filho, sofre. Você gosta, então sofre.
Um dia vai descobrir isso? Eu acho que não.
Não tem por que descobrir.
É só olhar para o horizonte.
Não tem por que descobrir. Sabe, o importante é você se mostrar, porque isso é um exemplo que eu dei justamente para te lá. Mas quantas coisas vocês discutem no dia a dia com os outros que não vai resolver de nada? Quantas coisas vocês discutem no dia a dia que não serve para nada, a não ser para você dizer: viu, eu consegui mudar a opinião dele.
Ô Joaquim, só complementando esse vídeo.
Pode falar.
Vou dar um outro exemplo do que ela falou ali. Por exemplo, um tiroteio na favela. Ficou sabendo aqui que teve um tiroteio na favela, que teve um óbito lá.
assim, o que você acha disso? Eu falava, não, é assim mesmo, né? Tiroteio, é, morreu porque tinha que morrer, tudo bem, né? Tudo certo, né? Agora, se eu estiver passando ele perto, e nesse tiroteio eu levar uma bala perdida e tiver uma ficar sequelado por isso, então eu vou continuar pensando dessa forma, desse raciocínio, vou tentar me programar na cabeça com esse medo, mas não vai ser tão, tão sutil, tão, tão fácil, igual eu estar aqui, sentado aqui, ouvindo a notícia que tem um tiroteio ali, entendeu? É diferente, entendeu? Quando você está...
Sim, mas eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que vai ser igual. Não estou dizendo que vai, é menos sutil. Agora, a partir daí, você achar que você vai sofrer mais se a bala pegar em você do que se você não pegasse em você, você já está presumindo. Você não sabe se você vai sofrer mais. Você imagina que vai. Isso, eu ocupando. E você está vivendo no mundo da imaginação. Você é capuzil da realidade. E aí o que acontece? Você programa mentalmente uma coisa que você acha. Amanhã ou depois você leva o tiro, você não sofre tanto, você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Por que, que eu não sofri tanto? Mas eu achava que eu ia sofrer.
Aí alguém fala que você tem que sofrer.
Ou pode dizer, putz, podia ter morrido.
Isso. Ou então pode estar, graças a Deus, Deus me protegeu. Olha quanta coisa você vai criar que só vai servir para uma coisa. Amanhã lhe trazer uma contrariedade. Cada coisa que você acredita, cada coisa que você passa a gostar, cada coisa que você deseja, é uma semente de sofrimento que você está plantando para você. Já imaginou? Você já passou por lixo? Você passar a semana inteira programando para ir à praia, chegar no final de semana chover? Você vai botar Deus na cadeia, no mínimo. Então não programa nada, vive a realidade. Senão você vai viver um mundo de ilusão. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim com toda sinceridade. Você mora na favela? Não. Qual para você, então, o problema da polícia ter entrado atirando na favela?
Sinceramente, sim.
Então, por que que você guita, conta, acha errado, briga, xinga, fica contaliado porque eles fizeram isso?
Well.
Veja, quando eu acabei de dizer que o maior culpado do sofrimento, culpado de Tiapa, do sofrimento de vocês é vocês, é esse exemplo. Vocês ficam metendo a mão onde não tem nada a ver. E fica se metendo em assuntos que não tem nada a ver com você. E sabe o que acontece com você? Só isso. Sabe, é vivê-lo aqui e agora. É você precisa resolver sua vida aqui. Porque hoje, neste momento, a sua vida se consiste e está aqui. Se você estiver aqui preocupado em pagar aquela conta que o senhor falou, você vai estar sofrendo aqui agora e vai continuar sofrendo lá. Então é preciso viver o aqui e agora. E para viver esse aqui e agora, nós temos que se libertar das preocupações que a vida cria para nós. Você não tem nada a ver com a favela, você não tem nada a ver com as guerras lá na África, no Oriente. Você não tem nada a ver com a aposentadoria, você é novo. Você não vai se aposentar. Quem sabe até lá já não mudar a cega toda e você está sofrendo daqui até lá. É isso que vocês precisam entender. E justamente porque você tá preocupado com a aposentadoria daqui a 20 anos, você está sofrendo desde hoje. E está sofrendo desde hoje, e pode ser que quando chegar lá, não seja mais, você sofreu à toa.
Ô Cláudio, uma vez eu perguntei ao Joaquim, eu estava muito preocupado com essa situação do Rio de Janeiro, desses tiroteios e tudo. É, aí ele me perguntou assim, você já foi vítima de alguma bala perdida? Eu falei, não, graças a Deus não. Então deixa para se preocupar quando a bala te atingir.
Isso, porque aí depois que a bala te atingir, aí você vai ter que aprender a trabalhar com uma bala lhe atingindo. Mas enquanto a bala não lhe atingir, você não tem que aprender a conviver com uma bala lhe atingindo.
Não, mas o que eu quis dizer é só uma questão de proporcionalidade. Entendeu?
Não tem proporcionalidade ou fora de proporcionalidade. Vocês, o que eu estou aproveitando o que você falou é para mostrar que vocês criam problema para vocês. Vocês mais novos estão preocupados com a aposentadoria, com isso, com aquilo. Quando? Nem sabe o que vai acontecer amanhã. Não, porque... quer ver? Está preocupado com a... como é que é? A poluição do planeta. Porque eu não posso poluir o planeta, porque o planeta... sabe? Você vai morrer e o planeta vai ficar aqui. Volto a repetir, o que eu falo não é sim nem não. Não é que quando eu falo sim, vocês têm que não é sim, vocês têm que acreditar que é não. Eu não estou falando para poluir. Eu só estou falando que não adianta você perder tempo, perder foco, discutindo com você alguma coisa que você não tem o menor controle. Se você quer preservar o planeta, se você não quer de jogar o lixo no meio da rua, se você não quer poluir o rio, não faça, faça a sua parte. Agora, não fique cobrando dos outros que não façam. Não fique querendo encontrar meios de obrigar os outros a não fazer. É isso que eu estou falando. É isso que é esse trabalho, essa revolução. É você trabalhar e atingir você. Não você no sentido de que, do que você quer fazer. Faça o que você quiser, ou melhor, aceite que, o que fez, o que você fez, o que pôde fazer. Agora, deixe o outro em paz. Se ele quer atacar o planeta, deixe ele atacar. Sabe o que vai acontecer com o planeta? O que acontecer? Não vai ser nem você, nem ele que vai mudar. Sabe, sabe quem joga mais? Como se fala? Gás carbônico na atmosfera? Não. Sabia? Pois é, você vai conseguir fazer ela parar de soltar pum? Então, que adianta vocês se preocuparem tanto? Ainda não entenderam que tudo isso é só o sistema trazendo uma série de preocupações para botar vocês assim, ó. E o planeta. Do lado aqui tem uma outra pessoa que você não está amando.
Mas as pessoas que fazem pelo planeta, Joaquim?
São instrumentos do carro.
Porque nós não investimos, às vezes, em muitas coisas.
Os que fazem são instrumentos. Os que cobram o que deveriam fazer são instrumentos. Todos são instrumentos.
Porque o cara está preocupado lá com a extinção da tartaruga marinha. E a gente pode estar preocupado, mas não faz nada, né?
Perfeito. Daí? Daí?
Mas a gente se preocupa. Amanhã você joga o patrão no chão e passou a fazer a troca.
Viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Que precisa ser alcançado é o equilíbrio. O equilíbrio é quando houver alguém que faz e alguém que deixa de fazer. Se todo mundo fizer, está desequilibrado.
No planeta de provas e expiações.
Hã?
No planeta de provas e expiações.
No mundo, no universo. Toda a eternidade. A equilíbrio é dois patos da balança com o mesmo peso. Se só tem um peso, não tem equilíbrio. Então sempre vai haver quem faz e quem não faz. É isso que é preciso entender. Se você cobrar que todo mundo... Veja, se todo mundo amar, o universo está em desequilíbrio. Porque todo mundo está amando. É preciso amar, é preciso haver quem ama e quem não ama. E aí quem ama, ama quem não ama. E quem não ama? O problema é dele. Ele está cumprindo a parte dele no universo, que é manter a balança e o equilíbrio.
Joaquim,
não,
deixa ela falar primeiro.
Que nó que deu na sua cabeça?
O nó é assim, porque na minha percepção, o propósito é o amor para você chegar a Deus.
Quer dizer, perfeito.
Para você se fundir a Ele.
Perfeito.
Então, como que isso, então, quer dizer, tem que ter o não amor para ter um equilíbrio? Quer dizer, você não ama, entende?
Sim. Tem os que amam. Tem os que não amam. Amar para subir. Cada vez sobe um daqui, entra um aqui. Mantê-lo equilíbrio. Sai 10 daqui, entra 10 aqui.
Mas vai entrar ali da onde que vai sair para entrar lá?
Você acha que, você acha que Deus falou de fiar?
Mas ele é uma coisa.
Nossa. Isso está no livro do Espírito. Deus não fala de fiar nunca.
Joaquim.
Tem sempre um entrando quando o outro sai. E aí o equilíbrio continua.
Não dá pra fechar a portinha, não?
Agora, se esse daqui quiser que todos esses aqui entrem pra cá, aí o objetivo vai ser não amar, pra poder equilibrar.
E o que aconteceria? Ninguém quer morrer e todo mundo quer nascer.
Ixi.
E o que aconteceria se todos amassem?
Impossível.
Esse desequilíbrio ia acontecer o quê?
Impossível. Desequilíbrio?
É
implosível. Quando você pega um átomo e joga ele com força contra os outros, causa um desequilíbrio, o que acontece? Bomba atômica. E pode tudo. Porque as energias têm que estar equilibradas para acontecer. Mas nem precisa se preocupar com isso,
não,
porque tem um equilibrador que não vai deixar isso nunca acontecer.
É, eu acho que eu...
Era essa a pergunta. Obrigado. Você deu uma pensadora.
Sim, a gente está
existindo. Tremimento de pensação. Tremimento de pensação.
Talvez a gente esteja confundindo, assim, que a gente está vendo uma linha da Terra. O que a gente está querendo dizer é do universo. Ele está mudando para momento de transição, né? Até Jesus nos ensinou a amar o próximo, estaria contra o ensinamento do próprio Jesus. Mas é que a Terra está mudando o equilíbrio, é isso? Vamos entrar numa fase, não que o outro planeta não tenha o mal.
O equilíbrio é universal. O equilíbrio é universal.
Não quer dizer que a Terra vai ficar sempre o bem e o mal. Vai chegar uma
não quer dizer que a Terra vai ficar sempre entre o bem e o mal.
Ou
sim, vai.
Vai sempre?
Vai. Só que veja, o problema é o seguinte, a mesma pergunta que o moço me fez, que eu perguntei para ele, o que é oração para você? O que é mal para você? O que é mal?
Algo que não me faz bem.
Algo que não é bem. Certo? Então sempre vai haver um mal, porque sempre vai haver algo que não é bem. Para poder ter a balança. Agora, o mal não é o mal de hoje, pode ser outro mal. Mas sempre vai haver dois patos, duas balanças para poder haver equilíbrio. Compreendeu?
Isso é universal.
Isso é universal. Se não houver lixo, está desequilibrado. Se houver desequilíbrio nisso aí, acabou Deus. Porque Deus é a justiça perfeita.
Então o universo, ele é dualidade.
O universo não é dualidade.
Mas aí não é compreensão.
Veja, vocês estão de confundindo uma coisa.
Acho que sim.
Isso é o equilíbrio.
Tem que ter o bem e o mal, tem que ter o bom e o ruim.
Isso. Aonde tem que ter o bom e o mal?
Aí você está falando, o universo está com equilíbrio. Mas aí...
Aonde tem que ter o bem e o mal?
Aonde que tem que ter? Para mim não tem que ter. Estou tentando desaprender.
Tá, mas aonde tem que ter o bem e o mal?
Na cabeça da gente, né?
Não.
No universo.
Não. Na balança. A balança. A balança é o universo, não o bem e o mal. Então a balança não é dual, a balança é única.
Mas tem dois patinhos.
Tem dois patinhos, mas os dois patinhos são balança. A balança é o universo. Ou seja, o bem e o mal que existe dentro do universo são o próprio universo. É uma coisa só. Que, vamos dizer assim, supostamente são contrários. Mas não são contrários. São dois passos da mesma balança. É que vocês trabalham com a ideia de bem e mal como coisas contrárias. Opostas, e não são opostas, elas se complementam para formar a balança.
Não é essa balança aí que atrapalha o caminho da tal felicidade?
Não, que atrapalha o caminho da felicidade é você querer governar os pratos da balança.
Não importa qual você escolhe.
Sim, mas você quer escolher qual é o certo.
Sim. Mas a gente
então é você que atrapalha. Não, Pato.
A gente influencia na balança?
Na sua balança. Você não influencia na balança do universo, mas você influencia na balança você.
Pela escolha.
Pela escolha.
Você não fica andando de prato para prato, não.
Não é a balança.
Olha, Joaquim, você criou um prato do universo, Joaquim. Você criou dois pratos, Joaquim. Olha o problema que tu criou, Joaquim.
Vê lá,
hein? Olha.
Deixa eu tentar indicar pra você. Dualismo e não dualismo. Digamos que aconteceu uma situação, você falou sim.
Sou quem?
Pera aí, você falou sim. O não existe nessa hora? Se você falou sim, o não não existe. Concorda com eu? Então onde está este não? A possibilidade de ter sido não? Dentro do mundo das possibilidades, dentro do mundo ilusório. Então é um dualismo que não é dual, apesar de existir dualismo. Agora volto a perguntar. O que, que isso pode afetar a vida de vocês?
Ah. Mas é importante para ela, de repente ela perguntou. Né?
Liberdade?
Hã?
A minha liberdade?
Isso pode levar você a ser livre? Não, isso vai lhe prender a querer entender, a querer saber, a querer estar certo, a querer cobrar do outro que acredite. Isso tudo eu estou respondendo, dando, vamos dizer assim, corda para vocês se enfocarem. Porque tudo isso só leva você a cada vez sofrer mais. Porque leva você a criar condicionalidades. Ah, agora eu entendi. Se ela disser o contrário, não, não. Joaquim não disse isso. Joaquim disse aquilo. Eu, por favor, vamos ouvir de novo? É outra coisa. Você tem todo o direito a saber tudo. Agora, por favor, não acredite que saiba nada. Veja bem, você tem todo o direito de saber tudo. Só não acredite que saiba nada. Ou seja, eu acho isso. Acabou. Porque a partir do momento que você souber, você criou um buraco para você. Então saiba tudo que você souber. Só não saiba que sabe. copiei.
Tem coisa que a gente sabe que também não é nada aquilo.
Pois então, você quer uma coisa que já me perguntar, mas Joaquinho, você falou uma coisa, um dia você falou uma coisa, outro dia você falou outra. Digo, só uma vez? Eu sempre faço isso. Que é justamente, e as duas vezes que eu faço, você começa a acreditar no que eu falo. Mesmo sendo um oponto ao outro. E faço justamente isso para mostrar a você que fazer você acreditar em alguma coisa é algo muito simples. Há argumentos para você acreditar em tudo. Sabe, de quem é a favor da terra redonda tem seus argumentos. Quem é a favor da terra plena tem seus argumentos. E os argumentos de quem é a favor da terra plena não são superados pelos argumentos de quem acha que a terra é redonda. Todos têm seus próprios argumentos para justificar suas crenças. Então não adianta você discutir com o outro para provar que você está certo. Por mais fundamental que seja o assunto para a vida. Que dite no que você quiser. Se o outro, você pode até dizer para o outro, porque isso é ato, acontece. Mas se o outro dizer, não, eu não acredito, eu acho. Você diz, sabe que você está com a razão? E vai embora, vai discutir o quê? Para quê? Só quem vai sair perdendo é você.
Entre o sim e o não, a razão, a emoção, o bem e o mal, é o equilíbrio disso para a gente descobrir a felicidade no meio, né?
Não para descobrir, para viver a felicidade que já existe. A felicidade, ela não é algo que você ganha, ela é algo que surge quando você consegue manter os pratos da balança no mesmo nível. Quando você não deixa um sobrepor ao outro. Aí a felicidade que já está dentro vem para fora. Que ela não consegue vir para fora porque você está dominado pela contrariedade, pelo medo, pelo sofrimento, pela lamento. Por todos esses motivos, você não deixa a felicidade vir. O estado natural de vocês é o estado de felicidade. Ou seja, tudo que você faz que não é essa felicidade é antinatural e que bloqueia essa felicidade viva. Só essa é a diferença, exatamente o que você falou. Tudo é com o objetivo de eu acredito nisso, o outro acredita nisso. Nós somos iguais, inclusive no estar certo. Os dois pensam diferente, mas os dois estão em certo. Porque cada um tem a sua certeza. Compreendeu? Então sim, esse é o objetivo. Mas não é um objetivo para que receber felicidade. É para libertar a felicidade que está dentro de você.
Aí você falou aí da crença da pessoa quando tem um problema, quando acredita nas coisas que você explica sobre isso, e aí vai gerar, né, uma crença, e aí ela vai chegar para outra pessoa e vai falar. Aí é isso, aí você vai falar, não é bem assim, aí ela vai sofrer. Isso é tipo, o argumento dela para provar que o que ela acredita é real, vai fazer ela sofrer.
Chico, no caso você, o argumento que você acredita vai fazer você sofrer. Por quê? Porque quando a pessoa falar o que ela acredita, você vai achar que você tem a obrigação de ensinar o certo para ela.
Sim. Mas eu estou falando da pessoa que está argumentando, não de mim que estou ouvindo.
Ah.
Vamos botar para mim, então. Eu estou argumentando, por exemplo, outro dia eu falei que acho absurdo a igreja evangélica excluir a Maria desse jeito. Como assim? Tal, não sei o quê. Aí falei um monte. Não, ela está sofrendo pra caramba com isso, né? Mas eu estava ali defendendo a Maria. Aí eu tinha argumentos para isso, né? Porque minha cabeça viajou nessa parada. E aí, assim, esses argumentos
No caso, eu estava ali sofrendo, expressando a minha insatisfação pela uma vida como ela é.
Você estava em contrariedade com o outro.
Com o outro.
O outro que acreditava que devia puxar a malinha. Essa contrariedade é um sofrimento.
Tá, agora a pergunta 2. É, como ajudar uma pessoa, por exemplo, que tem muito argumento e tudo você. E ela está sofrendo, você não sabe se ela está sofrendo, mas teoricamente ela ia sofrendo por causa disso. Aí como é que eu posso chegar, tipo, para a pessoa que fala, ah, esse governo tá uma porcaria, não sei o que, começa, não sei o que, eu falo, meu Deus. Aí eu fico, eu não sei o que fazer, entendeu? O petista fica lá, meu Deus do céu, entendeu? Tô livre. É, aí eu fico, assim, tipo, sem saber o que falar, entendeu?
Não fale.
Que, o que eu que
tenho
eu defini?
Amigos assim, aí eu,
não faz,
o que eu defini como sofrimento?
Contrariedade.
Contrariedade. O que é contrariedade? É ser contrário ao que o outro pensa. Qualquer coisa que você quiser falar contra o que o outro pensa, você vai estar criando o sofrimento para ele. Porque até o momento de você dizer não é isso, ele não estava contrariado.
Eu falei,
e, veja, aquele que acha que não deve ter malia, ele não está contrariado, porque ele vive num mundo onde não há malia na religião dele. Agora, na hora que chega alguém e diz, não, tinha que ter malia, que houve a contrariedade. Então, ajudar, a última coisa que você pode fazer para ajudar ele, é ir contra ele.
Contra?
É, querer provar que tem que ter malia.
A última coisa que eu...
Para ajudar ele. A primeira coisa que você pode fazer, sabe que você está certo? Não devia ter mesmo. Acabou, ele não vai ser. Agora, me diga uma coisa. Por favor, todo mundo me responda o que eu vou perguntar agora, que é muito sério. Quem aqui conheceu Malia? Quem aqui sabe que existiu uma malia? Sabe de saber, não é de ter informação. Quem aqui conviveu com uma malia que era a mãe de Jesus? Será que vocês estão certos e eles estão errados?
O nome dela lá no original era Maria?
Não sei, eu não sei. Será que o nome dela era Malia mesmo? Alguém sabe? Mas é, mas a história que conta, a história também conta outras coisas. E você diz que não. Você que eu digo o ser humano. O ser humano, não você e peixinho. Então veja, aí é que eu volto a te perguntar. Em nome do que você tem que defender a existência da malícia?
Rolou um apego, né?
Não, em nome do que você tem. Olha, prestem bem atenção. Por favor, prestem bem atenção para ficar claro isso. Em nome do que você tinha que defender a existência da Malia?
Hã? Nome do 11º batalhão.
Ela um minutinho.
Tava lá assim mesmo.
Vai.
Acho que a gente faz essas coisas
para
satisfazer a si mesmo, né?
Não, é isso. Para você mostrar pro outro que você é melhor. Que você sabe. Que você, que você sabe é que tá certo.
Maria gosta de mim, né?
Então, veja, quando você chama de ajuda o outro, na verdade o que você está fazendo é usando o outro em seu próprio benefício.
Vagabundo!
Veja, está errado você ter falado de malia para essas pessoas?
Nunca falei.
Não, você acabou de dizer que falou.
Não, falei para ela. Estava jogando
para
fora.
Então, vamos dizer que você tenha falado. Está errado você falar Não, por quê? Porque isso é ato. O ato de falar sai.
Sim.
Ou agora você precisa entender que está sendo instrumento do outro. E não se sentir ofendido porque os outros não aceitam o que você fala. É sempre isso. Não ir contra o que fala, mas descobrir dentro do que você fala como é que você deve se portar para não deixar aquilo acabar com a sua paz. Sabe? E não tem, é o que eu acabei de dizer, comecei essa segunda parte falando, não tem nada que justifique isso. Sabe? De Deus é tudo. Tudo é Deus. Então o dinheiro é Deus. Se alguém ama o dinheiro acima de tudo, você acha que eu vou dizer para ele não amar? Ou eu vou dizer que ele está errado? Se que Deus é o dinheiro. Se ele amar sem posse, está ótimo.
E a visão de certo e errado depende de cada um, se você já disse isso,
né? Isso, a visão de certo e errado depende do que você acredita. Exatamente. Depende das crenças de cada uma e cada um. E como não tem duas pessoas que acreditem a mesma coisa e ao mesmo nível, sempre cada um vai haver um certo para cada um que estiver lá. E é por isso que é preciso respeitar o certo dos outros. Porque se você não respeita, você está arrumando de nós é quanto aqui? 30, 40 pessoas? Se você quiser defender a sua opinião aqui, você vai arrumar 30 inimigos aqui dentro. Porque cada um vai ter a opinião dele. Cada vez que você compara o que você sabe como certo, frente ao que o outro acha, como, dizendo que o que ele acha é errado, você está arrumando um inimigo para você. Porque na hora que você aceita isso, a sua mente vai exigir que você combata a verdade do outro. Para você alcançar aquilo que nós já falou, para você alcançar esse sentido de você está certo, o outro está errado, você vencer. É tudo isso dentro do que você falou, o pato da balança equilibrado, que vocês desequilibram o tempo inteiro. E desequilibram em nome de coisas que vocês, na verdade, logo depois atacam. Sabe? É só justamente para arrumar problema para vocês. Ao invés de vocês lutarem para, eu não digo melhorar a vida, mas para tornar a vida mais leve, cada hora vocês encontram mais justificativas para complicar a vida de vocês. Ah, qual o problema de haver ou não haver Maria, de acreditar ou não acreditar em Maria? Tem problema nenhum. Qual o problema de alguém rejar ou não rejar? Não tem problema nenhum. Qual o problema de alguém gostar do presidente ou não gostar? Não tem problema nenhum. E vocês ficam culpando problemas, criando problemas, e depois chega, eu estou cansado, eu quero paz na minha vida. Como você quer paz se você não quer paz? Você só quer discórdia.
E o que é pior? Você perde todos os seus agora, todos os seus...
Sim, filhos, sim!
Ocupados ou com o mundo externo, ou com o fuzuê do mundo interno, que é baseado no passado, que é baseado no futuro, no presente.
Você está sempre ocupada, você perde os presentes todos, porque você está sempre ocupada criando mais demônios para demonizar você.
Então nossa balança interna que você falou é de anjo e demônio, né?
É.
A gente fica criando anjo e demônio para poder equilibrar.
Você não cria anjo. Você só cria demônio. Que quando você cria um anjo, quando você cria um anjo, você usa o anjo como certo, você acabou de criar o demônio que vai contra o anjo.
A gente cria anjos e demônios, né? Gêmeos, né?
Se isso aqui é demônio. Só um momento, senão eu não ouço, por favor.
Diz que a gente tem que ir religioso, a dois lados, diz que a gente tem que provar a Deus que a gente aprendeu. A gente tem que provar a Deus, mas não faz muito sentido se Deus já sabe de tudo.
Moço, está dizendo que a religião fala que nós temos que provar a Deus e que isso não faz sentido porque de Deus é a causa de tudo.
Ah, essa prova, então, você tem que provar a você.
Sim.
Que você é capaz.
Deixa eu falar.
Que você vive o tempo inteiro brigando com você mesmo. Não existe outra. Essa briga é sempre você com você. Até um dia que você vai notar que tudo isso foi criado só por você. Então a prova é para você, mano.
Agora você falou, eu não vou nem repetir porque vai sair no comentário. Você falou a coisa mais certa. Por que que você cria esses demônios para você? Por que que você cria esse problema para você? Porque os demônios que você cria, as provas que você cria, os problemas que você cria, é a prova para você. E você só vai vencer a prova no dia que você descobrir que você criou o problema. Não no sentido de você descobrir que você criou o problema e se culpar por estar criando o problema. Mas descobrir que você criou o problema, que você é o problema e que você é a solução. E a única solução para o fim do problema é você igualar a balança. Estou usando o que você falou que eu botei. É você igualar a balança. E quanto você achar que é melhor ou que é pior, você não está igual. Então, esse é o ponto fundamental. A encarnação, ela é criada com os elementos que vocês pediram. Ou seja, com os problemas que vocês criam. Porque a vida não tem problema. A vida tem problema? É problema não ter dinheiro para comprar comida? Ah, agora ninguém mais balançou a cabeça. Falou em passar fogo, só quem aceita é mulher quando quer fazer resíduo. Não ter dinheiro, não ter dinheiro para comprar comida é problema?
O Sermão do Monte diz que não, né?
O problema é querer comer.
Nem isso.
Não é comigo, né?
Por querer ter dinheiro.
Nem isso. O problema não é nem querer comer. Veja, o Sermão do Monte diz que não. O Buda transformou até em obrigação mendigar o seu próprio alimento. O problema não é nem querer comer, o problema é achar que tem que ter. Porque na hora que você acha que o certo é ter dinheiro para comer, você se contaria quando não tem. A comida aí não tem nada a ver. Se você não tem comida, é porque você pediu para viver a prova de achar que tem que comer. De achar que tem que ter o dinheiro para comer. Então você criou a prova. Não é problema, é solução espiritual. O que você chama, o que você cria como problema material, é solução espiritual. Porque na hora que você aceita, tá certo, eu acho que deveria ter dinheiro para comer, mas eu não tenho. O que que eu posso fazer? Vou pedir, vou na rua mendigar, vou sair, vou tentar arrumar de algum jeito. Mas sabe, tudo isso você pode fazer, mas a única coisa que você faz é sentar e ficar solando porque não tem dinheiro. Aí começa a reclamar do Ico que não dá o dinheiro, do presidente que não ajuda, de não sei o que não faz. Você não precisa fazer nada. Você é a vítima, coitadinho. Então é isso que você precisa entender. O problema é criado por vocês. E é preciso que vocês criem o problema, então não tem culpa. O que tem que acontecer é solucionar. E a solução passa quando você fala de chamar de problema o que está acontecendo. Fala de chamar de errado o que está acontecendo. e começa a querer enfrentar aquilo. Enfrentar emocionalmente o que você vai fazer. E ato é o que vai acontecer. Mas emocionalmente, você não deixar o seu coração se revoltar porque não tem o dinheiro para comer. Na verdade, para que você quer dinheiro?
Para satisfazer algum desejo.
Não. Olha essa pergunta, porque essa pergunta, inclusive, o Dalai Lama falou dela. Para que você quer o dinheiro? Não, para que você quer o dinheiro? Para que? Tá bom, você quer o dinheiro para satisfazer o desejo. Para que você quer satisfazer o desejo? Para ser feliz.
Você não é feliz
com isso. Pera aí, você acha que se tiver dinheiro você vai poder comprar coisa e aí você vai ser feliz. Tá certo? Só tem um problema. Você perdeu a felicidade buscando a felicidade para poder ter felicidade.
Gastou dinheiro à toa.
É, porque você perde a felicidade quando você constata que não tem dinheiro e deveria ter. Você perde a felicidade em busca da felicidade para poder alcançar a felicidade.
Joaquim, outro dia me imaginei num novo emprego. E ganhando um outro salário, quando eu percebi que eu já ganhava aquele salário. E aí eu não fazia sentido nenhum, por que eu vou sair de onde eu estou para alcançar o que eu já tenho, né? E eu não estava percebendo isso. Eu já tinha o que eu achava necessário, suficiente, enfim. Mas me foi dado esse pensamento de buscar algo que eu já tenho.
Ixi, e também é para que você quer mais? Isso é uma coisa muito interessante você pensar. Vocês vivem a busca de dinheiro, a busca de emprego, a busca disso, melhor, não sei o quê. Para quê? Deixa eu falar uma coisa interessante. Que a situação fica ruim no mundo quando o país não quer. Não é isso? Por quê?
Porque se não se ganha mais.
Não. Por que que quando o país não quer, a situação fica ruim?
Porque teoricamente a população cresce.
Porque teoricamente teria que crescer. Como não cresceu, ficou ruim, viu? Mas se já estava, para que vai querer crescer? E veja, deixa eu dizer uma coisa, por que tem que crescer sempre? Para onde? Vai chegar aonde?
Tem que ganhar mais, cada vez mais.
É isso. Sabe, vocês estão buscando uma coisa que vocês não sabem por que estão buscando. Quantos chegam lá e dizem, valeu a pena? Não é valeu a pena o esforço físico? Valeu a pena o desgaste emocional para chegar lá em cima?
Sérgio Cabral que diga. Perdeu a noção do dinheiro que estava levando.
Joaquim, na casa tem uma mangueira. Ela está muita quantidade de lucro. E eu olho para o chão e vejo muita mangueira estragando. A gente sempre deseja crescimento. Imagina se uma mangueira crescesse 50, 200 metros. O que ia acontecer é que ia dar bilhões de mangas, você não ia ser capaz de comer.
A minha pergunta para você é outra. O moço está dizendo que na casa dele tem uma mangueira que dá muita manga, e ele vê a manga caindo no chão e se, como é que você falou? Estagando lá no chão. Desperdiçando. Enriquecer muito vai desperdiçar mais. Posso só lhe dizer uma coisa?
Pode.
Aquela manga que você acha que está sendo desperdiçada está sendo usada para nutrir a terra para poder dar nova manga, viu? Essa é outra coisa que aquele que busca a felicidade precisa entender. Nada, nada que acontece é inútil. Tudo que acontece tem uma razão para acontecer e faz parte de um ciclo de começo, meio e fim. E quando termina, abre um novo ciclo para um novo começo. Então não lamente a que cai no chão e está se morrendo, porque ela está morrendo por uma razão.
Isso contradiz com o que você diz, que é uma bobeira o negócio de crescer sempre, né?
Sim.
Porque crescer sempre também, essa vontade de crescer sempre é natural, né? Isso faz parte...
Pela aí. Olha a confusão do ser humano. A vontade de crescer e o crescer. São duas coisas diferentes. O crescimento, o ciclo que eu acabei de falar, nasce, meio e fim para renascer outro, é um ciclo natural que vai acontecer dentro de uma medida natural. E esse ciclo natural, que vivendo dentro de uma medida natural, não causa sofrimento nem prazer. Agora, o querer crescer causa, porque sempre você vai querer crescer mais do que o ciclo natural. Então, o problema não é crescer ou deixar de crescer. O problema é achar que tem que crescer. Achar que deve crescer. Estabelecer o quanto deve crescer. Esse é o problema. Porque isso... Zela expectativa. Zelou expectativa. Com certeza, lá na frente você vai se contaliar.
Isso que eu tenho que dizer com o crescimento não é que ela mente, não. O que eu tenho que dizer é: a árvore tem o tamanho certo dela. Ela vai parar no tamanho que ela tem que parar.
Isso.
Se você ganha muito mais dinheiro, você vai começar a se preocupar com grade, você vai começar a se preocupar com o carro, com o local de morada, porque agora você tem muito. Você tem o que você precisa e necessita.
Perfeito.
Você não tem mais do que você precisa. Se você tem uma árvore que dá 200 mangas, isso é perfeito.
Deixa eu completar uma coisa. O moço está dizendo que ele está falando é que nem sempre você de ter mais está certo. Você começa a ter mais, começa a ter problema, começa a se preocupar com segurança, igual a árvore que começa a ter mais, vai desperdiçar mais. Concordo. E aí ele diz, você sempre vai ter o que você precisa. Mais do que você vai ter o que você precisa. Você vai ter o crescimento que você precisa. Volto a dizer que é o que eu estou dizendo para ele. Não é não ter, não crescer. É não estabelecer metas para crescer. Não estabelecer obrigações para crescer. Obrigação de crescer. Essa é a diferença. O crescimento natural faz parte da vida. O problema é que você busca um crescimento não natural e com isso você sofre. Deixa eu falar para você uma coisa. Um moço me fez uma pergunta. Joaquim, eu me despendi das coisas materiais. Para mim tanto faz tê-lo ou não ter. Só que aí as pessoas estão reclamando de mim que eu teria oportunidade de buscar até situação melhor para mim. Você acha que eu estou errado em não buscar? Eu disse, errado não, mas você, nada impede você de buscar. Eu acho que se você tem a oportunidade, busque, sem o compromisso de atingir, mas busque. Porque você abrir mão, vamos dizer assim, podendo ter, é a mesma coisa de você querer ter. É você querer não ter. Aí ele compreendeu e aceitou fazer uma prova dentro do trabalho dele para atingir um nível maior, ganhar mais, que ele tinha certeza que estava pronto para isso. Não passou na prova.
Ficou triste.
Ou seja, ele nunca quis. Aí eu disse para ele, queira. Aí ele passou a quê? Aí não conseguiu. O nome disso? Pobre. Ele entendeu que ele se não pode negar o que lê, mas tem que viver com o que lê, sem que lê. Porque pode ser que ele queira e não consiga.
Desapego não é deixar de ter. Desapego você pode ter o que você quiser. Você não pode estar preso ao que você quer.
Exatamente. Desapego é você não estar preso ao que tem. Colocado? Então, este é outro caminho, é outra coisa importante. Veja, cada uma dessas coisas nós está falando de algo importante para esse trabalho.
O problema é depois da pessoa começar a chorar e não passando a prova.
Foi a primeira, com certeza, ele sabe disso, foi a primeira tentação, foi isso, e se revoltar, por que, que eu falei então para ele fazer a prova? Pergunta. Pensamento tem poder de realidade, de materialidade? Sim, o pensamento tem poder de materialidade, de realidade. Mas você não tem o menor controle sobre a realidade que ele cria. Deixa eu tentar lhe explicar. Você está aqui? Não. Não existe fisicamente. Existe a ideia de existir. Você não está aqui. Você tem um pensamento dizendo que você está. Então o pensamento tem o poder de criar a realidade. Mas há mais, se você quiser, agora eu quero pensar que eu estou de não sei aonde, na praia. Você não vai conseguir ir para a praia. Então o pensamento tem a capacidade de criar a realidade, mas ele não vai criar a realidade que você quer que ele crie. Ele vai criar a realidade que você precisa viver, a vida. A sua vida é criação mental. Quanto a fisicamento, não existe fisicamente. Existe a ideia de existir.
Complicado, né?
Hã?
Complicado, né?
O que é a existência para você?
Consciência.
Como é que essa consciência é formada?
Luz.
Cinco agregados. Ó, luz é aquela coisa que você aperta ali e aparece, e quando você não paga a conta, não tem. Que essa história de luz, de espírito com luz, você não faz a mínima ideia do que seja isso.
Não, eu digo de... da relação dos elementos com...
Não. O que é você, o que é o mundo que você vive? É o resultado da ação dos cinco agregados. São cinco elementos que se agregam ao espírito depois que acontece o que é chamado de nascer. Forma. Sensação, que é emoção. Formação mental. E percepção e memória. Se você não tiver a percepção de uma forma, você não acredita que aquela forma existe. Você só acredita que você existe que você olha para baixo e vê o corpo. Mas esse corpo só existe porque há um pensamento que diz: isso que está sendo percebido existe. Por quê? Porque não existe percepção de nada fora. Fora existe energia. Não confunda com luz. Existe energia. A energia só vai se transformar em imagem e percepção visual dentro de você. A ciência fala no cérebro, nós estamos na mente. Então, o mundo que você vive aí fora é uma criação mental. Ele não está lá fora.
E tem seres humanos que conseguem ter essa percepção clara disso ou não?
Tem seres humanos que conseguem ter a percepção clara disso? Não. Porque senão ele não seria humano. Ele tem a informação disso e ele acredita que sabe. Aí é diferente. Mas viver assim, olhar e dizer, não, eu não estou vendo nada, isso aí é choqueação da minha mente. Não, isso não existe.
O mais chato é isso, que você está falando ali, é no ensinamento primário. No ensinamento primário, isso é fundamental.
Sim.
É um ensino primário, mas a gente não consegue entender.
Sim.
O princípio sem são sinais eletromagnéticos, a gente não consegue entender.
Agora, aproveitando esse ganso, não é isso? Por que você não consegue entender?
Força de Maia.
Não. Agora nós vamos chegar lá no fim, hein?
Porque eu sou humano?
Não.
Não é para aprender?
Hã?
Porque não é para aprender?
Não.
É a mente? Que mente?
Não.
O que foi feito para ser?
Se não existe nada, tudo é uma questão mental, por que que você não vive com isso?
Não entendi a questão ainda.
Vamos lá. Eu disse que não existe nada. Tudo é um mundo mental que ando. É uma percepção mental. E ele disse, isso é ensino da escolinha primária. E é. Lá é dito exatamente isso. E nós não conseguimos viver com isso. Por que que você não consegue viver com isso? Olha como a mente não consegue trabalhar a lógica, mais lógica. Essa é mais lógica do que penso logo existe.
Desenha, porque a gente está difícil.
Hã?
Desenha.
Não existe.
Se nada existe, não há um eu para compreender.
Tchau, gente.
Então não é você que não compreende. A sua mente não quer a compreensão. Esse é o último ponto da busca da felicidade. Despersonalizar a vida. Não existe um eu para viver. Não existe outro eu externo que asa sobre você que está vivendo. É preciso viver a vida despersonalizada. E o que é a vida despersonalizada? É uma vida onde não existe um eu, não existe um você. O que existe? A vida. Então a vida não compreende, apesar da vida compreender. A vida não está certa nem errada. Uma vida que eu chamo eu, acredita numa coisa. A outra vida que eu chamo ele, acredita em outra coisa. Mas é tudo a vida. É preciso despersonalizar a vida. Porque enquanto você não despersonalizar a vida, você não vai conseguir ser feliz. A mulher vai reclamar que o homem não abre a porta do carro, que não puxa a cadeira, porque afinal de contas, ela é mulher, ele é homem, ele tem que fazer. Ah, tem que respeitar, porque... Sabe exatamente por quê? Porque você vê um eu interagindo com outro eu. E esse outro eu tem essa forma, então essa forma é obrigada a fazer isso por essa forma. Sair pelo mundo. E deixar o mundo viver no mundo.
Então não é possível se libertar do ego?
Se libertar do ego, não. É possível se libertar das verdades que ele tinha. Libertar dele seria você não ter mais, receber mais essas verdades. Isso não pode. Você vai ter que receber a verdade. Agora, você pode se libertar do valor de verdade do que ele tinha. Este é o ponto mais baixo, vamos dizer assim, a liberdade maior que você pode conseguir. É a liberdade da persona, da personalidade. E entender a vida como um fluxo de coisas passando, que não tem nada a ver com personas.
Entender isso é passando a prova, né?
Não. Entender isso é a vida entender isso. Viver isso é passar na porta. Entender não é passar nada. Só quando você comprova a você mesmo e não a Deus, como falava aqui, que você vai conseguir.
Praticar isso.
Viver assim.
Joaquim, isso teria uma maneira de que eu acho que eu procuro entender isso, eu queria saber se isso faz sentido. É, eu estou numa peça de teatro encenando algum personagem.
Não! Você não está numa peça de teatro encenando um personagem. Ainda há um eu nessa história. Você está sentado na plateia vendo um filme. Não é você que está lá, é o filme que está passando na tua frente. É diferente.
Tá, e aí quando eu olho algum personagem nesse filme, eu não posso falar do ator porque eu só vejo o personagem. Isso seria despersonalizar a vida.
E você não pode falar do personagem porque o personagem nem existe. Aliás, você não pode falar do ator porque você não conhece o ator. Você conhece a interpretação do Batu. De quantas pessoas, quantos já passaram o ator sendo odiado porque o personagem que ele fez era mal. E ele não era. Então você não pode falar nem do ator. Você só pode ver o filme. Sem tomar partido por nenhum personagem.
Ficou mais fácil, hein?
Hã?
Ficou mais fácil, hein? Usando a simbologia, ficou bom, hein? Tá, e aí vendo esse filme, eu reajo com emoções.
Isso, ao passar o filme na sua frente, você tá, tem que saber que você está sentado na plateia, vendo o filme ser projetado, e que você, ao ser projetado, você escolhe que vai viver enquanto aquela cena está sendo projetada.
Não ache que é o ator que está interpretando
tudo. Isso.
Aliás, essa projeção é a mente que faz.
Sim. Essa projeção não é a mente que faz. Para complicar um pouco mais. Essa projeção é a mente. Não há uma mente que pense. O pensamento é a mente. Você só vai dar conta dessa presença quando você estiver presente. Presente na plateia, não no filme.
Sim, na plateia.
Não no filme. O filme corre e você tem que estar ciente da sua presença assistindo. Esse é o resumo do que está escrito no Bhagavad Gita, quando ele fala, repouse em mim, assista a sua vida e repouse em mim.
Dizer assim, eu assisto um filme, eu posso dar risada, posso sofrer, mas eu não posso acreditar que aquilo seja real.
Você não pode acreditar que você está no filme.
Eu estou assistindo o filme que está
passando. Você está assistindo.
Eu posso
me
emocionar.
Precisa estar nessa presença, pode vir o sofrimento, pode vir tudo.
Apenas é que aquilo está sendo projetado.
Apenas saber que tal filme está sendo projetado e que você não pode interferir no filme.
Não pode interferir nele, porque ele já está pronto e que não é real.
Isso, exatamente. E nem pode mudar nada
dele. Aquilo que é a história. Não pode mudar, se o mocinho morre no final, eu não posso criar desumor.
Não pode. Infelizmente não pode.
Só que a gente não tem consciência que isso, que a gente está fazendo isso.
Não entendi.
Está sendo feito ou não?
Não, você não tem consciência que você está assistindo o filme. Na sua consciência você acredita que você está dentro do filme. Que você é um personagem do filme.
Que pode interferir no ele.
E que pode interferir em ele. Eu nunca vi um personagem mudar o que o escritor escreveu. Diz.
Se tudo que eu percebo, é a mente, e eu pego a ideia de que Deus é causa primária de tudo, então o que está sendo criado pode ser a mente, pode ser a mente, pode ser Deus. Então me cabe um pouco o sentimento de Deus.
Peraí. Se tudo está criado, pode ser a mente ou pode ser Deus? A mente é Deus.
Isso.
Então tudo é Deus.
Isso aí. Então sempre me cabe um sentido da dúvida. Eu passo a duvidar, eu não sei se é a mente, se é a criação minha, se é Deus. Então, por via das dúvidas, eu vou respeitar porque, afinal de contas, se há uma causa primária, está certo.
Perfeito, este, veja, ele está dizendo que Isaac ele não sabe se é mente, se é Deus, o que, que é, como é, então ele vai respeitar porque há uma causa primária. Deixa eu falar uma coisa para você. E agora com isso nós já vai caminhando para pensar. Deus é a causa primária de todas as coisas?
Não sei.
Para você poder saber que Deus é a causa primária de todas as coisas, você tinha que saber do quê?
Quem é Deus, o que é Deus, eu não sei o que é.
O que é causa, o que é primário, como é causar. Então veja, outro detalhe, tudo está escrito, tudo foi planejado. Você tem certeza? Você viu escrever? Ah, eu sou o espírito. Tem certeza que eu sou o espírito? Veja, tudo que você pode usar são elementos, são as balas das armas que você pode usar para atingir os alvos que nós falamos. Mais nada que isso. Você não pode garantir que existe um Deus que seja causa primária. Porque você não sabe o que é Deus, você não sabe o que é causa, você não sabe o que é primária, você não sabe como é causar. Então, isso só pode servir para você, para satisfazer aquilo que você acredita e anular você, como se fala, você viver uma contrariedade. Viver, anular a contrariedade que você iria viver se não anulasse. Esse é agora, resumindo tudo, e nós falamos um monte de coisa hoje, chão. É uma compaixão que é necessária. Sabe, eu falei aqui não haver presença, eu falei aqui não haver mento, eu falei aqui que tudo é filme, eu falei aqui que a oração gira isso. Tudo isso não é ciência. Tudo isso não é cultura. Se você me perguntar amanhã, eu posso dizer que nada disso existe. Por quê? Porque com certeza o que existe não é o que você entendeu que existe. Então, tudo isso que nós conversamos hoje aqui deve servir para você como para você entender uma coisa. Isso eu acredito. E eu acreditando, eu posso usar para não viver uma contrariedade. Mas não deixe isso se transformar numa verdade. Não deixe isso se transformar numa ciência. Não deixe isso se transformar numa sabedoria, num saber. É o que eu disse para o moço. Eu falei determinada coisa sobre oração. Ele já vive e vê diferente, acredita diferente. E que é isso que eu falei. Vai viver o que você está de aqui, que acredita, sem você combater o que acredita ou sem você achar que vai sempre ser daquele jeito. Então esse é o grande detalhe que nós temos que usar e que nós temos que começar a aprender. Poxa, eu tenho 20 anos que nós fala. Você imagina quanta coisa nós já falou? Você imagina o quanto tem disponível? De a Bíblia tem 2000 anos. Você imagina quanta coisa tem disponível, quanta coisa já foi estudada, quanta coisa já foi falada. O Bhagavad Gita, 5000 anos, quanta coisa já foi falada. Se você quiser aprender tudo o que eu falei, tudo que está na Bíblia, que está no Bhagavad ou em qualquer outro, você vai ficar maluco e não vai conseguir aprender nada. Então você precisa entender que tudo isso tem que ser usado como arma. Agora, quando você vai usar uma arma, se você é, por exemplo, uma pessoa maguinha, pequenininha, você não vai usar uma arma que bate muito forte, que vai jogar você longe. Você vai ter que usar uma arma pequenininha. Então você tem que entender que tudo isso é arma. E você tem que descobrir dentro dessas armas aquelas que melhor você usa para combater aquilo que lhe faz viver contrariedade. Então tudo que nós falamos não é certo nem errado, não é ciência, não é para você perder tempo tentando descobrir se é verdade ou como é ou como funciona. Você entendeu de um jeito, tocou você de um jeito, você acreditou naquilo, use, não para subjugar os outros, não para ensinar os outros, mas use para você matar aquilo que faz você sofrer. Essa é a forma de lidar com qualquer ensinamento. Não adianta você querer aprender tudo que eu falo. Não adianta você querer aprender tudo que está na Bíblia ou tudo que está no Bhagavad Gita. Você não vai conseguir. Até porque em todos eles também tem coisas antagônicas. É preciso você usar aquilo que você se identificou. Esse é o verdadeiro sábio. O verdadeiro sábio é aquele que atende até a letra B e põe em prática a letra A. Ele não quer saber se tem C, D, E, não interessa. Interessa para ele aquilo que ele pode usar. Aquilo que ele pode usar. E mais, interessa para ele aquilo que, usando, pode ajudá-lo a fazer, a atingir o que ele precisa. O ego é supérfluo. Como nós disse aqui, você saber que a mente que tinha a imagem, o corpo, adianta, resolve, ajuda você. O moço ali disse a questão do filme, agora facilitou. Para ele, para outros, complicou. Então ele usa isso, o outro usa outro. Não é nada errado, tudo está certo. Essa é a forma de você lidar com os ensinamentos dentro dessa busca. Sabe quando nós dizemos, mas Cristo falou isso? Eu estou justamente usando algo que você disse que acredita e mostrando para você que você não usa. Você não usa aquilo para acabar com o sofrimento. Então, e queixam ensinamento, e queixam estudar, e queixam decolar, e queixam entender. O que vier ao entendimento, que nós falamos do entender, o que vier ao entendimento, vocês já compreendi, vou usar isso. Aí o Eto, eu não sei, não me interessa, eu não consigo usar. Para mim não faz menor valor.
Joaquim,
Eu.
Como você sempre diz, não acredite em nada que você diz.
Não acredite em nada nem em ninguém.
Então, repetindo, só fica uma fala sua de encontro. O importante é você tentar fazer o máximo que você pode naquele momento.
Potencial. Isso.
Se você só sabe um pouquinho, faça um pouquinho.
Isso.
Não espere.
Exato. Respeite o seu limite. Se aquele é o seu limite daquela hora.
E quem não tem cão, caça com gato.
Quem não tem cão, caça com gato. Se você não acredita ou não compreende os ensinamentos, caça com outros ensinamentos. Deixa eu falar. Tinha uma coisa. Eu sempre disse que não existe certo nem errado. Aí eu java. Você devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. E aí eu tinha um moço que toda hora dizia para mim assim, Joaquim, você disse que não existe certo nem errado, não existe certo nem errado. Tá certo. Aí um dia, depois de tanto ele falar, eu disse para ele, sabe, você está certo. Não existe certo nem errado, eu estou errado. Porque ele usava o certo e errado para dizer que não existia o certo e errado. É só isso que você tem que ter cuidado. Se não existe certo e errado, eu não posso dizer que quem diz que está certo e errado, está errado. Ficou claro? Pergunta.
Pode mudar um pouquinho o assunto, se quiser?
Pode.
Então, deixa eu colocar um assunto aqui que acho que eu estou tentando melhorar, mas ainda encontro muita resistência nas pessoas. A questão é que você não pode mudar as coisas que aconteceram na sua vida.
Perfeito.
Eu tento passar muito isso para os outros e não consigo, também não faço força para colocar na cabeça de ninguém. Eu procuro viver isso, entendeu? Então, a questão de você falar para a pessoa que a pessoa é isso, e a pessoa ficar o tempo todo se lamentando que se tivesse feito diferente ele não seria assim, que a vida dele seria outra e tal, e a pessoa não aceita isso. Na verdade, isso é realmente, não pode, a gente não pode, porque as pessoas falam para mim, você poderia ter mudado o seu destino realmente. Entendeu? Quando eu digo assim, eu tranquei minha matrícula na faculdade de educação física e não voltei a cursar educação física para agora ser técnico de eletrônica. Aí, vivo uma vida difícil. Poderia ter uma vida mais fácil se eu tivesse sido professor de educação física. Mas eu consegui, através das suas palestras ou através do que eu leio, de achar que eu tinha que ser técnico de eletrônica realmente. Eu não tinha que ser professor de educação física. Mas nas pessoas, eu não consigo passar isso para as pessoas.
Tá certo. Então eu vou tentar passar para você em cima do você. Você poderia ser professor de educação física?
Eu acho que poderia.
Não. Sabe por que você não poderia? Porque você não é. Veja, não dá para mudar o passado. Você pode dizer, eu poderia ser... Mas não tem jeito de ser porque eu não sou. Agora, se eu quiser, se você acredita que você pode fazer, se eu quiser, eu posso agora me matricular e fazer. Mas isso pode lhe ajudar. Agora, ficar solando porque não fez, não vai ajudar. Então, a primeira coisa que você tem que dizer para o outro, você não poderia ser diferente do que você é, porque você é agora. Você hoje é isso. Se você acha que pode ser diferente, comece a fazer agora. Não fique lamentando o passado. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, moço. Quem disse que se você fosse professor de educação física, estaria melhor do que está hoje? Quantos professores de educação física estão desempregados e você trabalhando?
mas isso eu já estou conseguindo assimilar na minha vida.
Isso, mas você pode dizer...
As pessoas é que colocam para mim, ah, se você tivesse, não tivesse trancado a matrícula da faculdade, se você não tivesse deixado de voltar, tal, mas eu explico para as pessoas que é que eu tinha que ir por esse caminho.
Beleza, o problema é este, eu tinha. Ah, o problema é este, eu tinha que ir. Você não sabe se tinha que ir. Você não pode garantir que você tinha que ir, nem para você. Você só pode garantir uma coisa. Você foi por este caminho. É diferente do eu tinha. O eu tinha zelou uma obrigação. Não tem obrigação. Não é porque tinha ou que não tinha. Você não sabe se tinha ou que não tinha. O que você sabe é que você foi. Acabou. Isso não tem discussão. Isso aconteceu. Não está nada no campo das possibilidades, está no campo da realidade. A realidade é, eu não fui. Ponto. Então, quando a pessoa disser para você, olha, você deveria ter ido, você poderia ter ido, você pode até dizer, poderia, mas não fui.
Mas eu faço isso para as pessoas
tem,
também.
Não, e agora não existe uma máquina do tempo que eu possa voltar lá atrás e fazer diferente. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Por que que eu vou lamentar não ter ido por aquele caminho se não há a certeza de que ir por aquele caminho levaria a um futuro melhor? É este o trabalho. O trabalho é você cegá-la ao ponto de hoje, eliminando toda possibilidade de contrariedade. Agora, o que os outros falam também não deve lhe afetar. Se os outros acham que você poderia ir, dê a eles o direito de achar.
É, mas eu falo isso em relação ao seguinte, até eu falando isso, passando isso para os outros, as pessoas acham e debatem comigo que o destino da gente pode ser mudado.
Sim, o destino pode ser mudado, pode. O que é mudar o destino?
Nós não temos um script na nossa vida.
Oxa, bem, antes de tirar a conclusão, eu já disse sim ou não. Não existe. Você me disse, o destino da gente pode ser mudado? Eu disse pode. Por quem?
Pela gente, não é.
O que é mudar o destino?
É tomar um rumo diferente do que
você tomou. Isso. Tomar o rumo diferente do que você tomou. Mas você já tomou. Compreendeu? Veja, você está aqui. Você foi para cá. Ah, eu podia ir para cá. Podia? Você não sabe se podia. Será que mudar o destino não foi você ir para cá? Veja, sabe quem pode mudar o destino? Quem acha que iria ter um destino diferente. Quem acha que iria ter um destino diferente. É da sua ideia de que poderia ser um professor de educação física que nasce a ideia de que você mudou o destino sendo o que você é hoje. Sabe, não pode haver ideia, não pode haver certeza de mudança de destino, porque você não sabe o que estava escrito no destino. Só teria certeza de mudança de destino se você mudasse alguma coisa. Mas você fez uma opção. Entendeu? Você fez uma opção. Você não sabe se com aquela opção você mudou alguma coisa ou não. Veja que discussão inútil. É a mesma coisa que as pessoas vão lá, Joaquim, eu estou numa encruzilhada, eu não sei se eu vou pela direita ou se eu vou pela esquerda. Você acredita em causa primária? Acredito, mas eu sei lá se o certo é eu ir pela direita ou ir pela esquerda. Eu digo, olha, se você acredita em Deus causa primária, não importa que caminho você escolher, quem vai escolher é Deus, não é você. E se Deus escolher a direita e disser que é, e ele escolher dizer para você que a direita está errada, você vai achar que escolheu errado, quando na verdade você escolheu certo. Tudo é uma questão de aqui, ó, do que você guia, do que você vive. Como você pode falar e alterar destino? Ah, uma pessoa nasceu pobre, paupérrima, estudou, fez muito esforço, mudou o seu destino e virou doutor. Quem disse que o destino dele não era estudar e virar doutor? Ah, porque ele era pobre. E daí? Será que o destino de todo pobre é ficar pobre o resto da vida? Ou o destino de alguns pobres é ficar pobre e de outros é virar doutor? Você não sabe. Esse é que é o problema. Vocês trabalham com o mundo das possibilidades com uma ideia louca de que vocês sabem tudo, que vocês conhecem tudo. É impossível vocês falarem de destino. Porque não existe destino para vocês. Existe o que acontece.
O destino que a gente define como destino é uma ideia de destino.
Uma ideia de destino que você teria.
Que é diferente da vida. Quer dizer, ou não, né?
Não entra, ou não, não entra em história de livro da vida. É só você entender que destino, para você, é alguma coisa que você imagina que estaria destinada a você. Mas o destino não é o que está destinado a você, porque você não tem a menor noção do que está destinado a você. Então o destino seu é o que acontecer. Pouco interessa o que está acontecendo. Então não há mudança de destino. Assim como não há, para quem acredita em Deus causa primária, não há uma escolha certa nem uma escolha errada.
Essa ideia aconteceu muito com Adão, né? Ah, se Adão não tivesse comido a maçã.
É o chip? Então, pois é. Agora tem que aprender a fazer cocô. Tudo que entra tem que sair.
Pior que tinha aprendido a limpar o cocô.
Então veja, agora deixa eu responder. Isso eu estou falando para você. Para você trabalhar e você. Os outros, que se dane. Você não tem que explicar nada para eles. Se eles acham, quando eles disserem para você, ah, mas você devia ter, vou estudar lá atrás, você diz, olha, você chegou atrasado, você devia ter me avisado lá atrás.
Não, mas eu já tenho consciência disso. Mas eu tô
não, mas para dizer...
As pessoas não têm consciência disso.
Mas e daí...
Na vida delas.
Mas e daí você não pode mudar a vida de ninguém. Você não pode mudar o destino de ninguém.
As pessoas, se quererem dar opinião na sua vida, te causa contrariedade.
Não. Eu falei em relação a exatamente essa outra pessoa que eu falei para a Cris. O cara é formado em advogado, acha que a vida dele teria que ser outra se ele fizesse o concurso público. Por ele não ter feito o concurso público, ele trabalha num emprego, vamos com a concepção da palavra, num emprego de merda, fazendo umas coisas de merda, e que o destino dele tinha que ser outro, porque ele se formou em advocacia, que podia ter feito concurso. Eu falo para ele que a vida dele tinha que ser essa vida que ele considera uma vida.
Mas para que você aí fala ele, isso?
Ele fala para mim que eu tô errado.
Mas para que você fala isso? Te desça, esse gosta de viver na merda. Desça ele. Sabe, se ele acha que poderia, se ele gosta de sofrer, é o que eu acabei de dizer. Vocês criam problema para vocês. Ele quer criar problema. Você não pode querer libertar ele dessa criação. Ele quer, ele gosta. Olha, ainda tem mais essa. Que a maioria dos problemas que vocês criam porque gostam de sofrer. Que gosta de ter problema. Porque se vocês não gostassem de ter problema, vocês já tinham se libertado da metade dos problemas que tem. Sabe, se tiver problema porque não consegue pagar, é que há problema para você. Porque você não pode pagar mesmo, não tem o dinheiro. Vai ficar sofrendo por quê?
Ah, Ah, nisso aí eu me tornei especialista.
Acabou!
Agora, quando eu não tenho dinheiro para pagar, eu falo, não tem para pagar, não adianta me cobrar.
Não. Acabou! Não, o problema não é o outro lhe cobrar, é você se cobrar. Ou você usar o outro para lhe cobrar. Não, ele está me cobrando. Ele não fala nada, não, mas eu sei que ele está me cobrando. É vocês inventando o problema. Entendeu? Então deixa o outro falar o que ele quiser. Ó, uma coisa muito interessante. Quanto menos vocês se meterem na vida dos outros, melhor para vocês. Ah, Joaquim, você é maluco mesmo. Você fala das xangas, fala de ajudar o outro, e agora vem dizer, quanto menos você se meter na vida dos outros, melhor para você. Porque uma coisa... O
ideal seria aquela que todo mundo chegasse, ficar em silêncio e ir embora?
Não, não, não é isso, não. Porque uma coisa é alguém pedir ajuda. Outra coisa é você achar que precisa ajudar o outro.
Entendi.
Então, sim, é preciso você ajudar quem pede para ser ajudado. Agora, se o cara reclama da vida dele na sua frente, deixe ele reclamar. Ele não pediu para você, me ajuda a vencer essa reclamação. E se ele não pediu, não ajude. Essa é a diferença. Quando eu falo em fazer sangue, em ajudar os outros, eu falo em receber aqueles que vêm buscar ajuda. E não em se intrometer na vida dos outros, dizendo, você tem um problema, eu vou resolver.
Mas quer dizer, enquanto ele não aceitar a situação dele, ele vai continuar sofrendo.
Sim. E a minha pergunta é a seguinte, e aí eu vou dizer o seguinte, enquanto você não aceitar que ele só, que ele gosta de sofrer, você vai sofrer. Então deixa só ele sofrer. Quando ele, a próxima vez que ele vier dizer, eu devia, você diz, devia mesmo. Você é um idiota. Devia mesmo. Porque aí você está ajudando ele a sofrer mais, entendeu? É isso que ele quer, ele gosta. Ficou claro? Pergunta.
Então, ó, só para finalizar. Para finalizar para mim. É, isso é a maior dúvida que eu sempre tive. Você falou aí. Nós podemos, então, mudar o nosso destino. Quer dizer, a pessoa quando fala assim, ah, eu fui por ali e sofri um acidente. Ah, se eu tivesse ido por ali, pela Câmara Benício, eu não tinha sofrido o acidente que eu sofri ali no viaduto de Cascadura. Isso pode ser mudado?
Não.
Não pode.
Não, o que aconteceu já foi.
Isso não pode ser mudado.
Não.
Definitivamente.
O que já aconteceu não pode. Agora, o que vocês imaginam é que vocês podem mudar o destino escolhendo alguma coisa para o futuro diferente. Você, o exemplo que você deu, você foi por ali, teve um acidente. Se fosse por aqui, não teria. Você não pode mudar porque já foi por ali, o acidente já aconteceu, não tem mais como mudar. Agora, você pode imaginar, não, eu vou por aqui, que eu já sei que se for por ali, eu vou ter um acidente. Aí você vai por aqui e tem um acidente também. Veja, o que eu falei é que você pode achar que você muda o destino. Mas quando você acha que você mudou o destino com uma... Porque destino não é passado, destino é futuro. Com uma decisão futura, você não sabe se essa decisão futura mudou alguma coisa ou não. Foi isso que eu disse. Você imagina que pode mudar, mas você, algo a fazer o que você achou que mudou, você não sabe se já estava prescrito realmente por ali ou não.
O destino já tomou a decisão por mim.
Sim. Você acha só que você está tomando.
Não, isso em relação a atos, né?
Hã?
Isso em relação a atos.
Isso em relação a atos.
Mas como eu vou viver os atos, isso não está escrito.
Não, isso você é pode. Arbítrio... E volto a dizer, isso está no livro do Epílio. Tem uma pergunta no livro do Epílio que diz claramente lá assim, que é até Cadeco que fala, nós imagina que os espíritos tinham que ver com uma valinha de condor fazer pim, e aí dá o nosso destino. Mas não é bem isso. Eles vêm para cumprir o destino. É por isso que você, que se for preciso você encontrar determinada pessoa, eles vão mandar você ir para um determinado lugar. E aí você, indo para o lugar que tem que ir, imagina que foi porque quis ir, e assim continuou com o seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio na ideia de achar que você escolheu o lugar. Está no livro do Epílio.
A história da escada, né?
A história é pouco antes da história da escada. Onde ele pergunta assim, então, se alguém sobe numa escada e cai e morre, foi de escolha do espírito, dos espíritos, ele diz, não, o espírito traz a escada porque você já escolheu subir na escada e morrer. A história da bala, a bala perdida, também está lá a mesma coisa. Quer dizer que se alguém não leva uma bala, por que foi? É porque o espírito tira o rosto, tira para não alcançar, mas só tira de quem deve não, que não precisa ser. Quem precisa ser está lá, está pro lado. É bala perdida, não, é bala assada.
Não existe bala perdida.
Não existe bala perdida. Tudo isso está lá. Agora, como disse o moço, o espiritismo não ensina isso. Por quê? Isso é Felipe esquecer que não tem como explicar, então deixa para lá. Está errado em fazer isso? Não está. É o instrumento do carro. Ponto. Pergunta.
No momento anterior, estava se falando sobre controle. Alguém perguntou se foi... Existe controle? Sou eu que me controlo? Não, você é controlado.
Isso.
Poderia falar mais um pouquinho sobre isso?
Se tudo é causado internamente a você, você não se controla. Você é controlado. O controle que você imagina estar tendo está sendo exercido por fora, não por você.
Você apenas imagina que está controlando. Se controlando.
Você apenas tem a ideia de que é você que está controlando. Exatamente.
Não, mas quando a gente fala de controle, acho que a gente tem que separar as coisas. Não é, a gente não está falando de ato. Está falando de ato. Porque eu tenho controle sobre como eu vou reagir às situações dentro de mim.
Sim.
Isso eu posso controlar.
Sim.
Mas o que acontece, os atos não terão.
Não é que você pode controlar. Isso você pode agir.
Sim.
Veja, você não pode controlar não sofrer. Você vai ter que lidar com o sofrimento. Como? Passar pelo sofrimento sem sofrer.
Poder de atuação, que eu... Aí a gente tem.
Sim, este tem. Mas veja, você não tem o controle.
Sim, sim, sim.
O controle é você decidir qual vai passar. Não é decidir qual você vai passar. É decidir qual você vai viver ao passar. Deixa eu falar uma coisa. Você precisa se libertar do sofrimento. Da causa do sofrimento. Como é que você vai se libertar da causa do sofrimento? Sofrendo. Você jamais vai conseguir se libertar do sofrimento sem sofrer antes. Então você não tem o controle de não sofrer. Você tem o controle de, ao estar passando pelo sofrimento, não sofrer.
O sofrimento faz se identificar que está no processo do sofrimento.
Para você poder agir.
Para poder agir, se você decidir como você vai lutar. Porque decidir não. Tentar não sofrer.
Exatamente. Fazer um trabalho no sentido de não sofrer.
É não se apegar e querer que ele suma, né?
Isso. É como eu já disse que o Buda trata o sofrimento, ele diz, seja bem-vindo, meu sofrimento, estava morrendo de saudade de você, que bom que você veio, agora vai embora.
Então não dá para não sofrer.
Não dá para não sofrer.
Você só pode saber o gosto de alguma coisa que você pode comer.
Isso.
Então uma pessoa feliz, ela também sofre.
Sim.
Né?
É só que é uma pessoa que sabe sofrer. Você não sabe sofrer. Exatamente. Ela deixa o sofrimento vir e desce em bola. Você se agarra ao sofrimento.
Desaperta. O sofrimento é a cena.
Hã?
O sofrimento é a cena do filme.
É a cena do filme. Isso mesmo.
O sofrimento também pode ser passar por.
Como assim, não entendi?
A palavra sofrimento pode ser
passar por. Exatamente.
Você passa por.
Sofrer pode ser passar por. Você precisa passar por para poder fazer o seu trabalho para se libertar.
Isso é. Bom, isso, é por isso que a gente está aqui, né?
Para isso que você está aqui. Ou seja, você nasceu para passar pelo sofrimento, sem sofrer. Esse é o resumo, vamos dizer, de tudo que nós fazemos. E você tem que achar um meio de você passar pelo sofrimento, sem sofrer.
Só dá para escapar de uma prisão dentro da prisão, né?
Como é que é?
Só dá para escapar da prisão dentro da prisão.
Sim. Enquanto você não tiver peso, você não pode escapar da prisão.
Para escapar, você
sabe.
É a parte da que eu enxergo.
Exatamente. É a partir do momento que você está peso que você descobre que está na prisão e aí pode querer fugir da prisão.
Descobrir. Mas na maioria você está fora. Ai meu Deus, eu vou ser preso.
Isso. A maioria está sofrendo por antecedência. Nem foi peso ainda, já está pensando em ser peso e escapar da prisão.
Tem aquela pergunta dos objetivos da encarnação, ele fala que a gente serve para a obra e para vivenciar vicissitudes. É disso que a gente está falando?
Não. Quando você fala lá que você serve para a obra Zelal, é quando você, por exemplo, briga com ele. Você está servindo a obra Zelal, que é a encarnação dele.
Sim, mas eu estou falando da outra parte. Vivenciar as vicissitudes seria assistir às cenas de sofrimento.
Isso, a vicissitude é a alternância das situações da vida. Então, assistir a alternância da vida, assistir a vida hoje está boa, amanhã está ruim, aí depois está boa, depois está ruim. Tanto bom quanto ruim, entre apa, chão, passei apenas assistido.
Eu fiquei com dúvida porque você falou assim, cada um tem que achar em si a arma para passar por isso. Mas a resposta diz que é só vivenciar. Então, eu estou em dúvida se eu...
Mas para você vivenciar, você precisa não vivenciar, se libertar do que não é vivenciar. Para isso, você precisa de armas. Apesar de não haver dualidade, há dualidade em tudo. Esse é o grande barato. Que cada vez que você pensa no A, tem sempre um B do outro lado. Não pode existir um A se não houver um B. Não pode existir um B se não houver um A. Então, e que essa ideia de unidade, de tudo certinho, tudo, você não tem a menor ideia do que seja isso. A mente humana não é capaz de trabalhar com isso. Fica uma coisa... Vamos dizer assim, chega você a entender.
Você falou de descobrir que está na prisão. Né?
Isso.
É um ato da vida ou é uma...
É um ato emocional. Você descobrir que você está na prisão. O que é você descobrir que você está na prisão? É você descobrir que você sofre porque você quis o sofrimento para você. Por que você quis o sofrimento para você? Porque você acha que o que deveria acontecer, você acha que sabe o que deveria acontecer, você acha que sabe o que é bom, você acha que sabe o que é, o que deve ser. essa prisão. A prisão que você precisa escapar é a prisão de tudo que você acha da vida.
E esse estalo, assim, quando você descobre que está sofrendo?
Quando você descobre que está sofrendo e descobre que a causa do sofrimento é você mesmo que quia, você deveria acordar. Só que vocês se deixam levar pela mente, ao invés de acordar, vocês acusam o outro de ser a causa do seu sofrimento. Aí continua peso.
Então uma pista é quando você se volta para fora para a causa.
Como é que é?
Uma das pistas do sofrimento é quando você se volta para fora para a possível causa, para poder culpar alguém, é hora de você olhar para dentro o que você está fazendo.
Exatamente. Mas para isso você antes precisa entender que não foi o outro que fez.
Sim,
foi você que criou. Aí você vê a prisão que você está.
E como que a gente faz isso sem cair na culpa?
Como você faz isso sem cair na culpa? A culpa do quê?
Da origem do sofrimento. Então, quando você descobre que você está sofrendo por causa de você mesmo.
Ah, tá certo. Agora eu entendi a pergunta. Primeiro eu queria entender a pergunta. Você está dizendo a culpa de você ter criado sofrimento para você. Você entender a vida. A vida é uma encarnação onde você tem que fazer prova. Então você aprender que você criou o sofrimento para você agir para não sofrer. E aí você agradece o sofrimento. Você tem uma oportunidade de trabalho. Se você quiser viver a vida como realizações materiais, você não vai conseguir.
Processo mediúnico de quem vivencia desenvolvimento, uma relação com o seu guia, é um caminho de olhar para si?
O processo mediúnico
com
relação com os guias é um processo de olhar para si?
Não.
Esta relação, este processo não é necessariamente um processo de olhar para si. É um processo onde você deveria estar fazendo olhando para si. O médium, principalmente o que não é consciente, ele se envolve com o que o guia fala para o outro, mas se envolve com o que o guia fala para o outro, criticando o outro. Viu aquele ali? Ele ainda vem aqui pedir. Ao invés de olhar para si e ver que ele também está pedindo, que não venha pessoas, pedir. Então é um processo, como eu disse da questão da psicografia, o primeiro a ser atingido é você. Então tudo que a sua entidade fala para o outro, ouça para você, peraí, como é que eu estou fazendo isso, eu estou vivendo isso? Faça aí, olhe para você. Então é um processo onde você deve olhar para você, mas não um processo que lhe leve a olhar para você.
Mas isso é para tudo na vida, em qualquer situação, né?
Mas o que é o trabalho mediúnico, se não apenas um momento da vida? É só que vocês dão um valor melhor, um valor maior, um valor santo, um valor importante, mas tem o mesmo valor de qualquer outro. O que é a morte, moço?
Seria a perda da consciência?
Hã?
Seria a perda da consciência?
Não. O que é a morte?
Um momento da vida.
Só isso. A morte é um momento da vida.
Qual seria também a diferença de ouvir o Joaquim e de ouvir o Pernambuco? Qual seria a diferença?
Nenhuma.
Sim.
A não ser as diferenças que a sua mente poderia criar. Por exemplo, se é um ser humano falando, você vai perguntar como é que ele aprendeu isso, onde ele aprendeu isso, em que ele é formado, do que isso tudo que é Lia Baelas, você já não ouviria. Agora, como é Joaquim, um espírito, aí você dá valor de muito importante, é merda nenhuma. Então vamos de canchar, amanhã nós conversamos mais, tá certo?